This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Minha convidada de hoje é a cara da nossa geração. Antenada, culta, poderosa e destemida. Talentosa, pioneira na TV, politizada, sempre se posicionou sobre as questões importantes do país e sempre do lado da juventude e do progresso. Da TV diretamente pro sofá do Sem Nome Pode, Ana Ricari.
Uhul, prazer.
Ana, peraí, cadê? Tá aqui. Em 15 segundos, diz pra gente...
Eu tava muito nervosa por esse momento.
O que é ser uma atriz asiática?
Ser uma atriz asiática é ser uma atriz com oportunidades um pouco difíceis, mas é sempre estar à frente, se posicionando e lutando cada vez mais para ter espaço dentro da mídia. Ai, meu Deus.
Chique, em 11 segundos.
Caraca.
Foi ótimo.
Escolada nos stories de 15 segundos.
Foi ótimo.
Tem Nossa. Gente que nem sabe mais o que é isso, né? Que stories
de
15 segundos.
A nova geração já chega com um minuto.
É, um minuto de story.
Não, eu acho inclusive, muito triste.
Pois é.
Sabe? Bom, vamos começar do começo. Sem ser do começo. Você era síndica do seu prédio?
Ai, Jesus. Sim, eu fui. Gente, essa é uma fase que eu acho, às vezes, que eu queria deletar da minha vida. Foi difícil.
Isso tem 2 anos, né? 2, 3 anos.
Mas acho que já faz uns... É, 3 anos.
É.
É porque teve a pandemia no meio, a gente Sim. perde a contagem dos anos.
Que eu vi uma
anos,
entrevista
né?
sua de 2 anos atrás falando que você tava saindo.
Exato.
Como yeah. assim? Por que que você decidiu fazer isso? E você fez isso durante a malhação, não foi?
Foi, enquanto eu trabalhava. Eu ainda tava meio no Rio, meio em São Paulo.
Por quê?
Eu não sei. Essa é uma grande pergunta da minha vida. Eu me pergunto todos os dias.
E foi uma sindicância em grupo, né?
Foi. É porque eu acho que a gente tava, assim, num clima meio revolucionário, meio jovens, querendo, inovar no prédio. E a gente tinha uma coisa que eram contas pra pagar.
Uhum.
E um desconto bacana ali no condomínio. Aí a gente achou que ia ser legal, mas não valia a pena mesmo. Não pagava, o preço que a gente tinha de desconto não pagava a dor de cabeça que era cuidar do prédio.
E durou quanto tempo essa aventura?
Uns 2 anos, mais ou menos. Porque a grande questão não era cuidar do prédio, a questão é que o prédio, olha a situação, o prédio era todo familiar. Então, a gente não cuidava de questões dos apartamentos. A gente cuidava a questão do primo com a prima, que estava brigado há 10 anos com a prima, mas tinha que resolver a coisa do corredor, do acesso ao corredor e não sei o quê. Entendeu? Era outro nível.
Não era uma coisa simples. Nunca poderia ser simples.
Não era simples. E aí, tava eu decorando o texto e subindo no telhado do prédio pra olhar a caixa d'água. E ver que tava a caixa d'água com defeito. Encontrar a barata na caixa d'água.
Que coisas. Delícia. Que aventura gostosa. Que aventura incrível.
Não recomendo.
Não façam em casa. É, agora, de fato, começar do começo. Quando é que você percebeu que você queria ser atriz?
Ai, gente, não sei. Olha, porque eu sempre tive contato com arte desde muito pequena, sabe? Eu cresci assistindo teatro. Eu sou filha única por parte de mãe. Então, eu cresci, meu lazer era ir para coisas culturais com os meus pais. Então, eu cresci indo no teatro todo fim de semana, em museu, festival de cinema e tal. E aí, na hora de escolher a faculdade, não tinha muita outra coisa para escolher.
Entendi.
Eu fui lá fazer a inscrição na FUVEST e eu falei, gente, é teatro mesmo, né? Não vou fazer... Engenharia?
Não.
Não vou fazer, ficar fazendo cálculo 1. Meu Deus, pesadelo. Aí eu escolhi teatro. E eu acho que foi, as coisas foram encaminhando, assim, pra esse lado. Desde o teatro também, desde os 12 anos de idade. Eu acho que foi esse caminho da arte que foi, meus pais foram colocando na minha vida.
Que delícia.
É.
É, você já desde cedo saber o seu caminho, eu acho que facilita todo um caminho, toda uma trajetória.
É, eu acho que os pais também, né, tipo, dando muito apoio.
Com certeza.
Porque, obviamente, eles se preocupavam com o fato de eu escolher essa carreira.
Sim, óbvio.
Convenhamos, é um em um milhão que consegue, tipo, ter uma coisa fixa, ter uma garantia. Meus pais se preocuparam muito, não sei se seus pais se preocuparam.
Ah, com certeza. Neste episódio está acontecendo uma coisa que nunca tinha acontecido. Está papai e mamãe, ambos, no estúdio. Não aparecem nunca. Então, eu digo, de fato, é muito importante o apoio dos nossos pais. É muito importante uma base familiar que esteja impulsionando. Sim. Porque, por mais que a gente esteja de um lado onde tudo está sendo olhado e cuidado por trás, é um caminho muito difícil.
Muito difícil.
É muito instável.
Completamente, nossa.
Então, o apoio familiar é primordial.
É, e até, assim, nos momentos de... Assim, a gente tem períodos que a gente recebe 1 milhão de nãos, né? E a gente fica sem saber o que vai acontecer amanhã, se a gente vai ter trabalho ou não.
Exatamente.
E o apoio dos pais nesse momento é muito importante. Meus pais me apoiam muito, principalmente nesses momentos que eu tô assim... Meu Deus... Ferrou, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar de área, eu vou virar engenheira.
Agora eu vou voltar atrás.
Agora eu vou fazer cálculo 1.
Uhum.
E eles me seguram nesse momento também. E nos momentos em que eu tô, cara, voando, fazendo 1 milhão de trabalhos, sem tempo pra fazer nada, eles estão lá me ajudando, tipo, calma, filha, eu te dou uma ajuda aqui, se você quiser eu te busco no aeroporto, sabe? Se precisar, a gente faz um almoço aqui pra te ajudar, não sei o quê. Então eles têm esses momentos, tanto no de muito trabalho, quanto de pouco trabalho também. Todos esses momentos é bom.
Como foi o período de faculdade pra você?
Ai, foi muito bom. Eu assim, obviamente que toda faculdade tem suas questões.
Claro.
E eu tive muitas questões com a minha universidade. Principalmente a questão de ser um ambiente muito elitista.
Uhum.
A gente tem acesso a discussões maravilhosas na faculdade. Lê coisas incríveis e descobre mundos muito legais. Só que a minha faculdade, principalmente, que é uma faculdade pública, é a USP, né?
Sim.
Aqui em São Paulo. Mas, assim, é muito louco, porque as discussões ficam presas lá dentro. Eu ficava assim, gente, caraca, isso é muito legal. Por que a gente não leva isso pra todo mundo? Vamos levar essas discussões pra fora? Vamos fazer uma peça fora? Aí a gente, ai, não, vou fazer esse teatro experimental aqui dentro da USP, um lugar que ninguém vai. Tipo, ninguém entra. Quem é que na cidade de São Paulo vai lá? Pra cidade universitária,
sim,
né?
Sim, sim.
E essa era a minha grande questão com a universidade. Tipo, gente, tem coisas muito bacanas acontecendo aqui. Vamos levar pra fora. E eu acho que essa foi minha grande virada de chave quando eu fui pra Globo. Porque eu entendi o alcance da TV aberta.
Uhum.
Tipo, como é revolucionário a gente levar discussões muito pra frente. Muito novas, às vezes, pra sociedade. E que transforma o mundo. Porque na universidade tá todo mundo se transformando. Mas e aí o resto da cidade, né?
E você, muito jovem, se tornou porta-voz de grandes causas e encabeçou movimentos muito grandes. Você nunca teve medo de falar o que a gente via acontecer, mas não trazia muito à tona. Eu acho isso muito admirável. Você, como matriz asiática, você fala muito sobre a falta de espaço, a falta de aproveitamento ou de enredos restritos a falar sobre isso, ou só ser pauta num contexto onde a cultura é pouco aproveitada ou é uma coisa muito superficial.
Uhum.
Quando é que você sentiu que você precisava falar sobre isso?
Uhum.
Ou quando você viu, você já estava falando?
Olha, eu acho que eu senti que eu precisava falar. Principalmente porque dizer que eu não tive medo... Teve medo.
Uhum.
Sempre tem medo, né? Quando a gente se posiciona para umas coisas delicadas, a gente vai com medo mesmo.
Claro.
A gente tem medo, mas aí a gente vai com medo e fala, né? E eu acho que isso aconteceu muito comigo, porque muitas pautas eu sentia que eram importantíssimas de serem ditas. Porque se eu não falasse, eu via pessoas incríveis, atores e atrizes incríveis do meu lado, tendo nenhuma oportunidade de entrar nesse universo. E não só pessoas de origem asiática, mas pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, que eram atores fantásticos E, pô, nunca vão ter oportunidade por conta desses estigmas, desses preconceitos, desses personagens que são desenhados pra representar uma coisa estereotipada,
claro.
Uma coisa que é chacota. E, pô, a gente não merece isso. A gente não merece entrar em um personagem pra ficar lá servindo de piadinha pra... De escada.
Lógico.
Num roteiro, né? Pô, a gente tem atores fantásticos, assim. Eu conheço a Bruna Izzo, a Jaqueline Sato. Tem atores incríveis, a Luana Tanaka. São pessoas incríveis, super talentosas e que precisam de oportunidades
Sim.
boas pra poder mostrar que elas são boas atrizes, sabe? E na hora que eu recebi a responsabilidade de fazer uma protagonista, eu falei, caramba, demais! Eita, pera, é uma responsabilidade muito grande, preciso estudar, preciso entender o que eu vou falar daqui pra frente, porque não adianta só eu estar lá. Eu entrar num set de gravação e ver que eu sou a única amarela é pior pra mim. É pior porque eu sei que quando tiver uma cena em que eu esteja sendo estereotipada, em que eu esteja sendo chacota, se eu for a única lá, as outras pessoas do meu lado não vão saber me defender também. Ninguém vai saber falar, tipo, pro diretor, pô, diretor, peraí, vamos parar aqui essa cena. Vamos entender aqui se isso daqui não tá sendo um pouco racista, sei lá. Será que essa piadinha cabe? Não, vamos mudar
isso daqui.
Questionar.
É um contexto onde as pessoas estejam conscientes para que o questionamento exista.
Exato. E que eu me sinta, por exemplo, confortável também para questionar. Porque se eu tiver colegas do meu lado que sejam brancos, mas que tenham consciência, eu vou me sentir confortável para questionar.
Claro.
Agora, se eu tiver colegas do meu lado que não são brancos e têm consciência dessa discussão, é mais confortável ainda pra gente se posicionar, sabe? E é isso. Quanto mais pessoas tiver mais diverso, melhor. Porque senão, acontece isso. Ah, tinha eu na TV. E aí tinha a Dani Suzuki.
Sim.
Aí eu chegava nos espaços, as pessoas olhavam pra mim e falavam, vá lá, Dani Suzuki.
Obrigada.
Gente, sendo que a gente nem se parece.
Uhum.
Bota uma foto minha do lado da Dani Suzuki. A gente não tem os mesmos traços. Falavam que eu era Sabrina Sato. Adoraria aparecer a Sabrina Sato, ela é
Ei,
perfeita.
Calma!
Queria falar, gente, eu sou igual a Sabrina, e amar. Mas eu não sou parecida com ela.
Sim.
E aí, quando tem uma única pessoa nesse espaço, as pessoas acham que ela é uma só.
Claro.
Entendeu? Quando tem mais de nós nesses espaços, eles dão individualidade pra gente. Ah, é a Ana Ricari. Ah, é a Sabrina Sato. Ah, é a Dani Suzuki, entendeu? A gente... acaba ganhando individualidade. Essa é a diferença de ter vários de nós lá.
Claro. Bom, eu quero agora, nesse momento, antes da gente entrar no seu processo de protagonismo, de malhação, dos seus projetos, eu quero que a gente agora tenha o papo de sovaco. Bom, é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para as mulheres que estão nos assistindo, nos acompanhando... Quem aí já se sentiu pressionada a seguir um tipo de padrão de beleza? Seja corpo, cabelo. Eu tenho essa resposta. 8 a cada 10 mulheres. E eu falei de corpo, de cabelo. Mas vocês já sentiram algum tipo de desconforto ou algum tipo de julgamento por conta das suas axilas? Ou melhor, por conta do seu sovaco? Gente, ó, vocês sabiam que mais de 70% das mulheres brasileiras já foram julgadas por outras pessoas por conta das axilas? E olha esse dado, 88% das meninas e mulheres sentem vergonhas de suas axilas. Eu tenho só uma coisa a dizer, axilas não são perfeitas. Seu sovaco não precisa ser perfeito, gente. Esse é o melhor dos conselhos que a gente pode te passar aqui. E quem traz essa discussão é nada mais, nada menos que Dove. Estamos aqui, par de vaso, estou no tom da tampinha, que é nossa maior aliada nessa conversa, que é o maior traço pra gente saber que a gente tá falando de Dove, é a tampinha azul. Ele tem 1/4 de creme hidratante e vitamina E. E assim, eu acredito que assim como a minha pele, as minhas axilas merecem todo cuidado, todo respeito e nada melhor que Dove pra ser nossa aliada nesse papo e principalmente nesse cuidado. Pois bem, Ana, quero te fazer uma pergunta. A gente vê que agora existe um movimento para exaltar e reforçar vários tipos de beleza. Com relação a realmente o nosso sovaco. A gente vê que tem muitas mulheres que têm usado elas com pelos e tem até pintado. Quanto esse empoderamento e autoconfiança é importante para as meninas e mulheres, na sua opinião?
Ah, eu acho extremamente importante, porque é só mais uma parte do nosso corpo. E é uma parte que é tão pequena e tá tão escondida, a gente se vão julgar até essa parte que tá escondida no nosso corpo.
Pois é.
Que a gente sofre, né? É tipo, é o cúmulo, é o maior significado do quanto o corpo da mulher tá ali à disposição dos julgamentos.
Uhum.
E ter, a gente poder ter domínio dessa parte do nosso corpo que é tão íntima, tá tão escondidinha, é a melhor coisa que tem. E é uma coisa isso, é uma coisa íntima, a gente pode cuidar em casa, a gente tem esse cuidado que é só nosso.
Exato.
Não é da conta de ninguém,
exatamente.
Pelo amor de Deus. Eu tava falando pra você que eu recebo muita mensagem falando meu sovaco.
Meu Deus.
Eu não sei o que rola, as pessoas curtem mesmo. Tem uma coisa.
E é uma coisa que as pessoas reparam muito, isso que eu acho muito. A gente não para pra pensar
não.
Que existem partes do nosso corpo que não são óbvias.
Exato.
Que as pessoas prestam atenção.
É, e que tem gente que honestamente, de coração, é apaixonado por essa parte do corpo. Porque eu recebo muita mensagem de gente falando
eu acredito!
Sovaco. É chocante, é mais meu sovaco do que, sei lá, uma coisa genérica que todo mundo imaginaria que receber. Da minha bunda, sei lá.
Não. Axilas.
Axilas, exato.
Axilas. Como é que você sente o impacto dessa mudança de abrangência de corpos, de abrangência de mudança? Você sente isso na pele? Você sente isso no nosso dia a dia? Ou você sente que é uma coisa que ainda está se estabelecendo?
Eu acho que ainda está estabelecendo. Mas acho que a gente tem que agradecer, assim, os muitos avanços que a gente conquistou. Às vezes eu fico nesse lugar, assim, ai, a gente tem que agradecer ao universo. Não é uma coisa cósmica. A gente conquistou esses avanços. Foi com muito posicionamento de mulheres falando, cara, esse corpo é meu. Eu vou usar o corpo da maneira que eu quero. O meu corpo é assim, vocês têm que aceitar ele desfilando e aparecendo em todos os lugares, uhum. E ocupando todos os lugares. Então, eu acho que é fruto de muita resistência, muita resiliência, principalmente feminina, né? Porque o corpo da mulher é o que é mais julgado sempre. E eu acho que essa transformação, assim, é maravilhosa. Eu acho que é o que tem que acontecer. Mas eu ainda digo que tem que acontecer cada vez mais, porque eu ainda recebo mensagens de julgamentos, de questionamentos sobre a maneira como eu tô com o meu corpo, a maneira como eu uso o meu corpo, a maneira como eu estou num espaço. Tipo, gente, pelo amor de Deus, é o corpo do outro, vai cuidar do teu.
Exato, exatamente. Você sente que no nosso trabalho já rolou alguma questão com as suas axilas?
Com a minha axila?
É.
Olha, só de ai, marca de desodorante na roupa de figurino,
uhum.
Sabe? Isso rola. Já rolou com você?
Já rolou. E eu lembro de uma vez, coisa muito específica. Eu tava entrando ali na adolescência, que é quando tudo é uma grande questão. E aí eu lembro de colocar um vestido e uhum. Rolar uma coisa de ficar uma gordurinha específica marcando. E eu ficava,
ai meu Deus.
Ai, que todo mundo vai reparar. Ai não, porque... Gente,
olha isso. Caraca, é tão bitolante, né? A maneira como cobram o nosso corpo. Que
é absurdo!
É um detalhe, é um negócio aqui no canto. Meu Deus do céu, tá muito escondido. E a gente vai bitolar com isso.
Exatamente!
É muito louco. Mas isso, marca de desodorante em roupa já foi uma paranoia também. Pizza, essas coisas, né?
Ah, com certeza, né? Porque nada pode ser simples. E já que a gente tá falando tão abertamente sobre as nossas inseguranças e principalmente sobre as nossas axilas, já que a gente não deixa ninguém de fora, eu jamais vou deixar você que tá assistindo sem um cupomzinho de desconto. E ó, a gente tá falando de Dove, que deixa a pele macia, suave e hidratada. E outra, não deixa aquela sensação pegajosa. Tem realidade melhor? Não tem. Então se aproveita, lê o QR Code que tá aqui na tela. E quando você for comprar, você vai usar o cupom de desconto Tampinha Azul SNP. Ai, gente, não, desculpa, mas eu tô muito chique. Sem nome pode, Tampinha Azul, Dove. Olha, eu estou aqui para trazer pautas importantes, mas ter um código de desconto com o nome do podcast, eu acho que eu venci na vida.
Maravilhoso.
Vocês não concordam? Produção concordou. Bom, eu quero agora perguntar como é que foi a experiência de malhação. Como é que foi pra você se tornar protagonista? Foi seu primeiro trabalho na TV?
Uhum.
Como é que foi todo esse processo?
Ai, gente, pra mim foi um sonho mesmo. Eu acho que eu tive muita sorte de entrar na Malhação Viva a Diferença, que era um texto tão bacana, do Cal Hambúrguer e com uma direção maravilhosa do Paulo Silvestrini com as meninas junto. Então, acho que pra mim foi um sonho. Porque assim, eu vim da USP, né?
Sim.
Da faculdade, teatro, aquela coisa bem...
Roots.
Bem roots, bem... Ai,
pegando
rola na
alma da coisa.
Joga a lama na cara, meu Deus. Todo alternativo. E aí, na hora que chegou esse convite pra eu ir pra Malhação... Eu fiquei em crise. Eu fiquei muito em crise. Eu falei, gente, meu Deus, eu vou me vender pro capitalismo. Eu vou entrar pro império, sabe? Tipo, uma coisa assim. E aí eu fiquei me questionando, será que eu vou? Você acredita? Eu me questionei se eu ia pra Globo ou não.
Eu acredito. Gostaria um pouco de que não tivesse acontecido. Você se
questionou?
Eu não. Até porque eu era uma criança, né?
Nem pensei.
Eu já tava lá quando eu vi. Era legal, era uma brincadeira, então...
Ótimo.
Sim, mas eu entendo o questionamento.
Então, eu tive esse questionamento. Então, mas aí depois eu entendi que, tipo assim, era um texto tão bacana e que falava tanto das coisas que eu queria falar. E era... Junta com aquela crise que eu te falei. Eu tinha essa crise da universidade entrar em discussões maravilhosas. O coletivo feminista, o coletivo LGBT dentro da universidade. A gente conhecia assuntos muito bacanas. Eu falava, gente, mas essas discussões não vão sair daqui, da faculdade. E aí, quando veio a Malhação Viva a Diferença, foi a porta abrindo, assim. Porque a gente falava sobre racismo, a gente falava sobre feminismo, a gente falava sobre questões LGBT. E aí, eu falei, caramba, isso vai alcançar... muita gente. Olha que incrível, que potência, sabe? E pra mim, esse foi o meu maior presente, assim. Poder fazer uma personagem que me representava tanto, não só como atriz, mas também nos meus valores como pessoa, sabe?
Claro. Ó, eu vou ler pra falar as coisas exatamente certas e eu peço perdão pra quem estiver assistindo se eu disser alguma coisa da forma errada. O Brasil tem a maior comunidade de descendentes nipônicos fora do Japão. Em 1967, a TV Tupi apresenta a novela Yoshiko, um poema de amor, com a grande estrela Nikkei Rosa Miyake. Entre ela e você se passaram 6 décadas.
Uhum.
Por que, na sua opinião, a televisão ficou tanto tempo sem protagonistas asiáticos?
Porque eu acho que o Brasil... Existe uma coisa no Brasil que se chama mito da democracia racial. Eles acham... A gente distribui essa ideia, assim, pelo Brasil, nas escolas, desde criancinha, de que o Brasil é um país muito miscigenado, muito misturado, e que aí, por conta disso, não tem preconceito, não tem discriminação, somos todos iguais e não sei o quê. Só que a grande verdade é que existe diferença entre as pessoas no Brasil.
Claro.
As pessoas são tratadas de maneira diferente pelas raças. E aqui no país, que tem uma imigração asiática muito grande, muito relevante, não só de japoneses, mas também de chineses, taiwaneses, coreanos, enfim. Existe uma mistura muito grande do leste asiático aqui no Brasil, uma presença muito grande, e isso não é levado em consideração. Acho que a grande questão é que a televisão, assim como a sociedade brasileira, não enxerga a diversidade da sociedade que tem, entendeu? Eu acho que a gente não olha, ah, caramba, a sociedade brasileira é mais de 50% de pessoas negras. Não existe essa... As pessoas não têm essa constatação diária de que existe essa diversidade. Ah, Brasil é terra indígena. As pessoas... O povo originário do Brasil são pessoas indígenas.
Sim.
Não existe essa constatação diária, entendeu? Eu acho que é essa ausência de consciência sobre o que é raça na sociedade brasileira que faz com que o audiovisual fique completamente defasado em relação à representatividade. Aí não enxerga que, pô, existe muita gente de descendência asiática no Brasil. Muita gente, não é pouca, não.
Sim.
E uma coisa curiosa, eu acho que existe até uma falta de consciência tão grande sobre esse debate que as próprias pessoas amarelas não se identificam. Eu fui refazer o meu RG outro dia, porque eu fui roubada, enfim, aí levaram meu RG, fui refazer meu RG, cheguei lá no Poupa Tempo, aí o cara me perguntando meus dados, me perguntou, identidade racial, aí eu, aí ele falou assim, aí eu perguntei pra ele assim, o que tava escrito aí no meu RG antigo, aí ele olhou pra minha cara e falou, branca. E começou a rir. E ele riu. Aí eu ri também. Eu achei muito curioso. O meu RG estava que eu era branca. Você entendeu? Eu acho que nem eu tinha consciência.
Quando... É toda uma estrutura a ser quebrada. É toda uma...
Exato. Não existe essa consciência de qual é a sua identidade racial. Essa discussão ainda tá muito pra trás, sabe? Eu acho que as próprias pessoas amarelas, as próprias pessoas, até pessoas, por exemplo, pessoas da região do Oriente Médio, assim, é outro tipo de identidade. Pessoas indígenas também. Existe hoje em dia uma discussão muito grande pra gente entender qual é a sua própria identidade e revogar o seu lugar ali. Não, eu sou uma pessoa amarela, sabe? Eu não sou branca. Não dá pra botar no RG que eu sou branca mais, entendeu?
Total. O que que você sente que você tem da Tina? E que a Tina tinha de você?
Ai. Ela é uma mulher muito decidida. E eu acho que eu tenho muito isso, assim, dela. E ela me ensinou muito nesse lugar. Porque, por exemplo, eu, até a Malhação, às vezes eu me abstinha, assim. Tipo, tinha alguma discussão sobre raça, eu, às vezes, não me posicionava. E ela me ensinou que eu tinha o direito de me posicionar, sabe? Tipo, no terceiro episódio da novela... terceiro capítulo da novela, ela... Alguém chama ela de japa e ela fala, não me chama de japa, eu não sou japa, meu nome é Tina. Na hora que eu li aquilo, eu falei, caraca, é verdade, né? Eu posso falar isso. E é, mas é, eu posso falar isso pra alguém que me chama de japa? Eu fico super incomodada, mas antes eu escolhia não incomodar outra pessoa dizendo que eu estava incomodada.
Claro.
Porque eu aprendi a minha vida inteira que eu não posso incomodar os outros.
Claro que não.
Né? Imagina, eu como mulher já não podia incomodar. Eu como mulher asiática, aí que não pode incomodar mesmo. Entendeu?
Sim.
Você tem que ficar quietinha, não. Você é educadinha, você não incomoda os outros, sabe?
Total.
E aí, depois que eu descobri que não, que pô, se a pessoa tá me incomodando, ainda mais nessa questão que é racial, eu posso falar assim. E a Tina me ensinou muito isso.
A novela, ela ganhou o Emmy.
Uhum.
Você sente que existe algum diferencial no roteiro ou na direção, ou em ambos, que fez com que esse resultado fosse real?
Ah, eu acho que a Malhação Viva a Diferença foi uma novela que não subestimou o público, sabe? A gente tinha assuntos que os jovens estavam querendo discutir. Aliás, os jovens já estavam discutindo. Sim. E a gente simplesmente botou ali na tela de uma maneira muito honesta, sem tabu, sem dedo, sabe? E de uma maneira interessante para o público acompanhar. Não era uma coisa moralista, não era uma coisa, ai, isso é correto, não usem droga, sabe? Não era assim, era tipo, era uma discussão bacana, tipo, apresentava os prós e contras, mostrava as consequências daquilo na vida dos jovens. E aí, por conta dessa maneira como o roteiro foi construído, eu acho que isso cativou muito o público, não subestimou o público e trouxe, pelo contrário, trouxe o público para essas discussões que são muito importante na sociedade brasileira. E, cara, eu lembro de receber muita mensagem de gente falando, caramba, eu consegui falar sobre racismo com a minha família por causa dessa cena da Malhação.
Que demais.
Olha que incrível, né?
Que demais ser porta-voz de uma mensagem tão importante.
Exato.
E vocês todas eram... vocês não tinham um único assunto a ser tratado. Todas vocês estavam abrangendo diferentes assuntos. Vocês estavam se dispondo a ser porta-voz de muita coisa.
Uhum.
E é muito bonito, de fato. E a Giovanna Grigio veio aqui.
Uhum.
Conheço a Giovanna desde muito criança. E eu lembro da felicidade de vê-la na novela.
Uhum.
E foi o que a gente conversou. Eu nunca tinha visto um núcleo ganhar um spin-off. E é muito maravilhoso ver o impacto de vocês na vida de tantos jovens. Não só mulheres ou homens, mas assim, de tantos jovens que se dispuseram a ouvir o que vocês tinham pra falar. Total. E que era tão bem falado.
Total.
Foi uma novela linda.
E acho que a grande parada, assim, legal que acontecia é porque, de fato, a gente era apaixonado por essas histórias. Uma coisa que acontecia, que era surreal, a gente tinha um grupo no WhatsApp, né?
Uhum.
E aí, na hora que chegava o bloco, né, de roteiro, que o bloco, pra quem não sabe, é quando vem os 5 episódios, 5 capítulos da semana, de segunda a sexta.
Sim.
Né? Chega o bloco lá pra gente, todo mundo recebe. Tem gente que não lê, mas na nossa Malhação, todo mundo lia.
Tava todo mundo a postas.
Só que se você abrisse o WhatsApp, já era.
Entendi.
Você recebia spoiler na hora. A galera ficava mandando print de, meu Deus, nesse bloco, Guto e Benê vão se beijar. Ai, meu Deus. Samantha e Lika vão se beijar. Meu Deus, a Tina vai terminar com... era spoiler atrás de spoiler.
Vocês eram o público.
A gente era o
público. Vocês estavam na ansiedade de público também.
Exatamente.
Que maravilhoso.
E eu acho que esse era o tesão, assim, do nosso projeto. A gente era muito apaixonado por essas histórias. E a gente, de fato, queria contar o que estava acontecendo com essas personagens, sabe?
Sim.
E eu achei que esse era um outro grande diferencial desse projeto. A gente era muito apaixonado por essa história.
É muito lindo ouvir uma pessoa tão apaixonada por um projeto falar. Bom, agora eu quero trazer o quadro Tricotando com Clara. Que é o seguinte, produção vai trazer um chá. Peraí, inclusive deixa eu abrir espaço aqui.
Achei que ia trazer um tricô.
Vai, eu
ia falar,
um tricô também.
Gente, eu sou muito ruim de trabalhos manuais.
Aqui a gente só pega e arremessa longe.
Tem tricô mesmo?
Tem. É que em tese, eu prometi que até o final da temporada eu faria pelo menos um pontinho. Estamos quase no fim da temporada e eu não fiz nada ainda. Isso foi Sandra Nenberg que fez.
Ah, eu vi!
Quando
eu vi.
Acabar,
ela,
eu vou enquadrar.
Ela é muito boa.
Ela é ótima. Quando acabar, eu vou enquadrar. Ninguém vai levar isso embora.
Eu tinha que ter trazido minha irmã. Minha irmã tem 11 anos e ela é... Cara, ela faz cachecol, ela faz boneco. Ela
Como
faz...
chama a sua irmã?
Araci.
Araci, por favor, a gente precisa de você aqui.
Bom, seguinte. Por favor, fique à vontade com o seu chá. Isso aqui
pra várias...
Eita, que agora tá até se desfazendo, time, pera.
Tá. Você que vai fazer?
Sim.
Então vai. Deixa eu tentar, eu acho que eu lembro. Eu vou estragar o negócio da Sandra. Não, vamos ver, eu acho que eu lembro.
Tá tão bonito já, gente. De tanto que eu arremesso ele longe, ele tá lindo.
Mas o que aconteceu aqui, gente?
É que dessas questões de eu arremessar...
Jogar pro chão?
Ele acabou que não resistiu tanto.
Os fios de cabelo
tanto.
Aqui do...
Eles não resistiram tanto. É o seguinte. Você tem esses cards aí na mão?
Tenho.
E eu quero, por favor, que você compartilhe não só comigo, mas com o público também. Histórias nas categorias que estão aí nesses cards.
Tá bom.
Que são chá de climão, contar histórias de gafes ou de quando o clima pesou. Chá de amizade, contar a história mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga. Chá de exagero, mentira sobre você que todo mundo acha que são verdade. Ou chá de perrengue, confusões em viagens.
Tem que escolher só um só?
Pode escolher mais de um, a gente tá. Adora quando o convidado se empolga.
Já desisti. Aqui.
Tá vendo? No, vai puxar um.
Eu,
aí
eu,
vai
eu olhei e eu falei... Cadê a memória? Não tem. Não, não me lembro mais.
Desculpa, a Sandra falou. E a Sandra falou que a agulha é muito grande.
Ah, é?
Ela falou. Eu acredito.
Realmente, a agulha é muito grande. Eu, como especialista...
Sim, eu também. Eu concordo.
Eu vou deixar aqui o tá tempo bom. Da Sandra. Vamos lá. Aqui... Ah, vou começar com essa. Chá de exagero. Chá de exagero. Mentira sobre você que todo mundo acha que são verdades. Cara, as pessoas não sabem a minha altura real. Todo mundo acha que eu tenho 1,55, mas eu tenho 1,78 de altura. E
é verdade,
muito louco.
Gente.
É muito louco, porque as pessoas às vezes olham e falam, gente, eu achava que você era menor. Aí me conhece e fala, eu sou muito alta.
É verdade, gente. Vocês vão ver na foto de divulgação o quanto ela é alta, só que eu sou mais alta que ela.
Isso é muito louco. Sempre acham isso, eu acho engraçado. Até mudaram na minha Wikipédia, botaram 1,55 na minha Wikipédia. Alguém tem que mudar lá, é 1,78.
O que
a produção tá rindo aqui dentro? Não tô entendendo.
Vocês vão ver na foto de divulgação do episódio.
Tô entendendo. O que é isso, gente? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ai, nossa, chá de climão.
Conta.
Eu vou misturar com o chá de amizade e o chá de climão.
À vontade.
Que é contar histórias de gafes ou de quando o clima pesou. Cara, eu tinha um amigo, muito amigo meu. E aí a gente era, tipo assim, melhores amigos na escola. Tipo, meu Deus. Eram e carne, cara, a gente era muito grudada. E a gente tinha uma brincadeira que era, quando eu chegava, eu ou ele chegava, ele tampava meus olhos.
Ai, 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 ai.
E aí os anos se passaram. E a gente, cada um do terceirão pra vida, né? Aquela coisa de separa, cada um vai pra um lado, nananã. E a gente se reencontrou, sei lá, uns 10 anos depois. Já adulto, já. Todo mundo criado, assim, com boleto pra pagar e tal. Nem lembravam o nome do outro.
Ah, que delícia.
E eu encontrei ele numa festa. Aí eu, ai, meu Deus. Ele tá aqui. Vou fazer a nossa brincadeira.
Ah, não. Por quê? Não, não.
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 Alguém avisa que não era não. Uma... E eu cheguei e fiz assim. E aí ele ficou.
Ai,
e
ai.
Aí eu aqui atrás, assim. E ele... Aí ele falou, putz, não sei quem é. Aí eu... Oi! Aí ele olhou pra mim e falou assim... É que faz muito tempo, né?
Eu acho que eu ia embora. Eu ia pra casa. Ai, eu ia ficar muito constrangida.
Eu fiquei muito... Eu não sabia onde me enfiar naquela festa. Eu juro, eu quase...
Nossa, mas ele foi muito filha da mãe também. A troco de quê, gente? Causar esse desconforto?
Não, mas é que eu deixei...
Não, você não errou.
Fui fofa.
Você foi gentil. Um pouco... Como é que eu posso dizer? Eu tinha perdido o timing,
ingênua.
A validade.
Fui ingênua, né? Foi...
Talvez um pouco. Mas ele podia ter sido minimamente mais gentil. De ter feito um...
Nossa, não... que saudade.
Não. Exato. Que saudade. Quanto tempo. Era o mínimo que ele tinha que fazer.
Não, ele só virou pra mim assim por cima do ombro e fez... É que faz muito tempo, né?
Eu não sei o que é pior. Ele falar isso, ele falar... Quem é você mesma?
É. Porra, esse seria muito pior.
Eu não sei o que é pior.
Esse, eu ficaria mal.
Com esse outro, não.
Por quê?
Você achou de boa?
Não.
Então.
Não.
Então a gente tá ruim.
Eu trato disso na terapia até hoje.
Tem 10 anos. Eu não posso mais ir na balada.
Mas é isso. Esse foi o chá de climão relacionado ao chá de amizade.
Tá ótimo.
Foi bom.
Foi ótimo.
E o chá de exagero, que aí agora todo mundo sabe a minha verdadeira altura.
Sim. Bom, terminamos o momento chá, fica à vontade com seu chazinho. Toda vez que eu falo que acabou o quadro, a pessoa fica, não posso mais tomar o chá. Pode tomar sempre o chá, gente. A gente chama delícia, viu?
Delícia.
Eu sempre falo chá. O chá é uma delícia.
Muito bom. É da Dove também. Mentira.
É Dove. Estamos lançando aqui. Bom, me conta de quanto mais vida melhor. Me conta da Wanda, que fez um sucesso absurdo. Eu li resenhas falando que a personagem tinha que ter sido mais explorada. Me conta tudo.
Ah, eu queria muito. Foi uma coisa muito inédita, assim. Porque a gente fez uma novela gravada inteira antes dela estrear. O que é muito maluco, né? Porque acho que a coisa mais legal de uma obra aberta, que é uma novela, é quando o público vai dando feedback e o autor vai acompanhando esses feedbacks e vai mudando as coisas,
total,
né?
Total.
E aí eu fiquei tão sentida, porque na hora que estreou, o público adorou e teve um feedback muito bacana das cenas, das coisas, que eu sentia que, putz, se a gente estivesse no ar ao mesmo tempo, com certeza essas coisas iam crescer mais e mais. Mas, pra mim, foi a maior experiência, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos meus melhores amigos, que são meus amigos ali do Rio, que eu tenho até hoje, tipo a Nina, a Agnes, o André, o Carlos. Eu acho que pra mim eles estão muito no meu coração, e esse trabalho me entregou esses amigos, assim, e eu fico muito feliz de poder ter feito esse trabalho junto com eles.
Vocês rodaram quando?
A gente rodou em 2021.
Caramba, demorou muito pra vir a público.
Foi
muito, não, mas é porque a gente tá falando de novela, que é ao mesmo tempo, então a gente sempre fica numa expectativa de...
É, a gente gravou um ano, e quando a gente tava acabando de gravar, estreou. Foi uma loucura isso,
gente. Meu Deus do céu.
Pra gente tá acostumada com novela, que a gente grava na segunda-feira, na sexta-feira tá passando, que
exatamente,
a gente grava na segunda.
Você ainda tá sendo muito legal de gravar na sexta e sair na segunda.
É, tipo isso.
Que eu já fiz novela que tinham que prolongar o stock shot, a imagem de...
Cidade passando.
Porque não tinha capítulo suficiente gravado, porque chegava o capítulo na mesma hora e fazia...
É uma loucura.
É uma loucura.
Gente, as pessoas acham que é só glamour, assim, ser atriz,
eu já falei isso
aqui
algumas vezes. Eu queria muito que vida de ator fosse o glamour que as pessoas acham que é.
Nossa, eu queria muito que fosse.
Muito!
Eu ia ser... Nossa.
Eu ia ser um nojo.
Eu ia ser um nojo. Se a vida do ator fosse esse glamour todo, eu seria um nojo.
Certo.
E se eu cantasse igual, sei lá, Bruno Gadiol, por exemplo. Sabe Bruno Gadiol?
Sei, Bruno Gadiol.
Se eu cantasse igual o Bruno Gadiol, eu ia ser um nojo na vida. Eu ia ser insuportável.
Eu
ia ficar tipo... O dia inteiro...
Uhum. É, Deus nas a cobra mesmo.
Não, mesmo.
Agora, o que a gente pode esperar do Ricariverso? Onde a gente vai te ver? Por que é que você está caracterizada? Você pode contar isso pra gente?
Posso. Eu tô fazendo uma série agora pra TNT. Uhum. Se chama Body by Beth. Tô contracenando com uma atriz maravilhosa que eu amo, sempre fui muito fã, que é a Marisa Hort. Maravilhosa, né? E ela é uma, gente, rainha da comédia. Ela, Diogo Vilela, Vitor Lamoglia, que também são gênios da comédia.
Sim.
Eu tô o tempo inteiro em cena com eles. Então, pra mim, tá sendo uma experiência, assim, incrível, assim, de aprender muito. Porque comédia é uma coisa que eu já tive experiência no teatro. Eu vim do improviso, eu vim do clown. Mas na televisão, no audiovisual, é diferente, né?
Total.
É outra coisa. Então, é uma experiência muito nova, assim, pra mim. Bem legal.
Bom, agora eu quero trazer o quadro mais confuso desse podcast, que é o Respostas Erradas.
Ok.
Vamos lá. O Apenas Respostas Erradas é o seguinte. Eu vou te dar afirmações, vou te fazer perguntas, e você vai me responder exatamente com o contrário do que você me responderia de fato.
Tá, vai.
Tá vendo? É confuso.
Nossa.
Mas funciona. Ó. Comente a seguinte frase. Artista é tudo vagabundo e desempregado que gosta da vida fácil mamando nas tetas do governo.
Ah, mas é isso mesmo. Eu, por exemplo, mamo todo dia na teta do governo. Não é? É uma delícia do café da manhã, assim. Você toma um leitinho de teta do governo de manhã, junto com café, misturadinho, um pouquinho de canela. Delícia.
Você falou numa entrevista que você não gosta de falar palavrão.
Falei?
Sim.
Não gosto, não.
Então, não.
Eu não falo, não.
O que é que você gosta de gritar, então, quando você tá puta?
Eu grito... Unicórnios e arco-íris! Que raiva! Estou muito brava!
Eu também. A minha mãe pode atestar que eu só grito isso.
Né, mãe? Eu não falo palavrão.
Eu também não. Eu não falo palavrão.
Cara, é tão difícil,
eu
né?
Eu falo muito palavrão.
Jesus.
Calma que a gente já conversa sobre isso. As imagens das invasões golpistas em Brasília indignaram o Brasil e despertaram em todos nós a seguinte pergunta. Quem é você no 8 de janeiro?
Eu tava lá em cima.
Lá?
Eu tava lá, invadindo tudo, quebrando o Planalto.
Eu tava lá junto com as pessoas.
Gente, mas eu não posso nem afirmar isso aqui, porque vai que me botam em julgamento.
Não. Não, minha amiga. Não.
Não, as pessoas sabem de que lado da fronteira eu estou.
Pois é.
Ok.
Não, a gente não corre riscos.
Eu não corro, definitivamente.
Eu não. Mande uma mensagem de amor e sucesso pros seus haters.
Pros meus haters?
Yes.
Pessoal, eu desejo a vocês um dia maravilhoso, que vocês sejam muito felizes, com muito amor, muita luz no coração. Mas eu preciso falar o contrário, porque
então
eu realmente desejaria isso pra eles. Juro!
Achei evoluída demais.
Cara, mas é porque olha só, pensa assim comigo. Se os haters estiverem felizes, com o coração cheio de felicidade, ocupados com a vida deles, eles não vão querer me encher o saco.
Concordo.
Não é?
Mas não desejaria.
Eu desejo que vocês tomem no cumbrita.
Pois é. É eu isso. Iria mais por aí mesmo. Eu vou ter que dizer.
Mas bom, ficou confuso, mas esse é o contrário do que eu diria.
Ah, não, esse aqui a gente já. A essa altura?
Sei lá.
A essa altura a gente já teve quem respondeu errado de fato, quem respondeu certo todas. Tem que uma pessoa que fica meio ali no meio termo. A gente tá aceitando tudo.
Tem gente que dorme nesse período.
Tem gente
do
que fica aqui assim e fala, próximo. É, a gente tem de tudo. Agora, respostas verídicas.
Okay.
Como é que você define seu estilo?
Meu estilo?
Yes.
Olha, eu, no dia a dia, pra ir gravar, eu prezo pelo conforto. Porque...
Pensei como eu vou gravar.
Como você
vocês
vai gravar?
Vocês me veem assim, arrumadinha.
Linda. Tudo mentira.
Eu quase vou de pijama.
Mas sabe por que isso? Porque a gente, as pessoas não sabem, a gente passa 10 a 12 horas por dia com uma roupa que não é nossa.
Exato.
A única coisa que eu quero fazer depois que eu saio do set de gravação, do estúdio, é botar a coisa mais confortável pro meu corpo,
tá
entendeu?
Vendo, mãe?
É isso. Ela, minha
me
mãe...
Me julga muito!
Caraca, minha mãe, ela olha, ela fala, meu Deus, você não tem mãe!
Exato!
Você não tem... Parece que você não tem mãe, que não comprou roupa pra você. Sendo
Exato.
Que eu compro minhas roupas. Não é minha mãe que compra minha roupa, mas ela fala isso
pra mim. Mas vai ser sempre. Vai ser sempre. A minha já deu uma desistida. Já. Mas toda vez que eu começo um projeto novo, ela fala, minha filha...
Vai arrumadinha.
Vai arrumadinha. Vai
que encontra o produtor de elenco. Vai arrumadinha.
É tudo a mesma mãe? Eu tô constatando
mãe?
Nessa temporada que é minha mãe.
Tu
é sua mãe?
É a minha mãe?
É a sua
ali?
Mãe?
Não, acho que é a sua.
É um pouco,
ai,
talvez,
desculpa.
Das duas. É ali.
Mas é assim.
E quem você acha que é a sua referência de moda, de fato? Então, ou algumas das suas referências?
Hoje em dia...
Sem ser a do pijama.
Sem ser a parte do pijama, que é a parte do conforto. Eu, hoje em dia, tenho me apaixonado muito por moda. E eu tenho entendido que moda também é uma maneira de você se expressar no mundo e de você se posicionar. E eu tenho buscado muito marcas que tenham a ver com o Brasil. Então, por exemplo, estilistas que são brasileiras de origem asiática, tipo a Julia Pack, por exemplo, que já me vestiu no baile da Vogue. Ou a marca da Ventana, que é da Gabi, que é uma marca de upcycling, que é uma ideia interessante de você não ficar naquele fast fashion, consumir um monte de roupa, sabe, que você pega, veste e joga fora. Sim. Eu detesto isso. Inclusive, se vocês olharem meus looks, assim, em eventos, com certeza eu já repeti look, porque eu acho maravilhoso você repetir look.
Até porque a gente tem máquina de lavar.
É uma... Você conhece? Eu acho fantástica essa
coisa. Menina, eu conheço, que é uma beleza.
Caraca, é maravilhoso máquina de lavar. É uma invenção recente, revolucionária. Uhum. Eu acho que tem gente que não sabe o que que é.
Não, não sabe não.
Mas é bem bacana de conhecer.
Uhum.
E é simples, você aperta o botão, bota o produto, acabou.
Aham. Uhum.
Sai cheirosinha a roupa. Uhum. E aí você pode usar de novo, olha que interessante. E eu acho isso fantástico. Eu gosto de poder usar uma mesma peça de outra maneira, ressignificar, usar, transformar em outro estilo. Então, usei uma peça, eu tô no estilo mais rock. Aí eu uso a mesma peça, eu tô no estilo mais bonequinha.
Total.
Isso é muito legal.
Total.
E eu entendi que moda é uma maneira de você se expressar e se vestir, se comunicar e se destacar no mundo. Então, eu tô entendendo esse caminho e tô me apaixonando, sabe?
E a Ana é super pra frente, tá, gente? E eu estou falando isso porque a gente foi tirar a foto aqui e eu fiquei olhando pra saia dela. Fiquei, eu falei, será que é um aviso que tá pra trás? Ela tá usando ao contrário, chique.
Mostra aqui.
Que a fendinha tá pra trás. Aliás, tá pra frente.
A fenda tá pra frente. Olha só. E o bolso aqui.
Ela é pra frente. Vocês estão entendendo que ela é pra frente?
Isso é também performance, entendeu? Porque aí você deixa esse lugar da dúvida e as pessoas ficam olhando pra você.
Juro, eu fiquei muito tempo assim, será que eu aviso? Será que eu não... Vou avisar antes de começar, né? Que se ela quiser virar...
Que ela quer virar.
Exatamente. Você é uma gatinha da noite, do rolê, de sair ou você é mais de casa?
Nossa, eu já fui mais, sabia? Uhum. É que eu sou sagitariana.
Entendi.
Aquela que entrou no signo agora. Mas eu sou sagitariana, eu sou muito do rolê. Mas, ultimamente, o meu rolê tem sido trabalhar.
Ah, conheço!
Então, uhum. Aí chega um momento que não...
Cansada,
tem,
né?
Não tem horas do
cansada.
Dia pra sair. A bateria social, cadê?
Não tem. Não depois de 12 horas,
é.
Quem quer exigir alguma coisa da gente tá errado.
Exatamente.
Não, é triste quem
é
quer
triste.
Exigir da gente alguma coisa.
E olha que eu ainda tenho um relacionamento à distância. Então o nível de exigência
mas não,
aqui,
calma.
Ó,
não, mas aí que você tá escolhendo um modo muito mais difícil de viver.
Eu gosto do hardcore, entendeu? Eu sou uma pessoa assim...
Nada simples, pra quê, né?
Exato.
Pra quê? Qual é o tipo de conteúdo que você tem curtido ultimamente? Você tem alguma série que você pode indicar pra gente?
Gente,
além das que você tá, é claro.
Assistam as Five. Ah, inclusive as Five, temporada 3. Isso é uma coisa importante de falar.
Conta.
Porque tem muita gente que acha que enfim, muitos contratos na Globo têm terminado, porque a Globo não tá mais naquele modelo de contrato exclusividade longo. E aí eu também terminei, finalizei meu contrato e fui pra outros streamings.
Claro.
E, enfim, fui gravar outras séries. E aí as pessoas falam, meu Deus, mas as Five acabou. E, gente, ainda tem uma terceira temporada pra estrear. Então, pessoas que estavam esperando
calmou.
Isso. Calma, respira o coraçãozinho. Ainda vamos estrear a terceira temporada das Five ano que vem. E eu, geralmente, eu prezo muito por diversidade quando eu vou assistir coisas.
Sim.
Então, por exemplo, uma série que eu sou apaixonada é a série Eu Nunca, na Netflix.
Maravilhosa.
Que é incrível, porque é, tipo, o maior, assim, besterol high school, clichê de adolescente, só que com representatividade.
E muito bem feito.
E muito bem feito. É a comprovação de que você pode colocar representatividade, personagens não brancos centrais na história, e entregar uma coisa de muita qualidade, maravilhosa, incrível.
E sem estereotipar ninguém.
Exatamente.
E mostrando cultura, mostrando, de fato, o que é a realidade daquela cultura retratada.
Exatamente.
Realmente, é uma ótima indicação. Se você não assistiu, assista Eu Nunca. É muito
legal.
É
muito bom e muito engraçado.
É muito, 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 muito. Agora, eu tenho uma pergunta, não sei o quão profunda ela soa pra você. Mas quando você se deu conta da sua sexualidade, foi uma questão pra você?
Ah, eu acho que foi... Me dá conta, eu acho que É esquisito falar, mas é uma coisa que eu sempre soube que tava ali.
Uhum.
E eu acho que essa é uma parada que muitas pessoas, assim... muitas pessoas LGBTs, assim, já sabem, já meio que a gente já nasce sabendo o que a gente é. A única descoberta que a gente faz é que o mundo pode aceitar a gente. Essa é a grande virada de chavinha que eu tive na minha
Total.
Vida. Quando eu entendi que eu podia ser quem eu era e que o mundo tinha que aceitar quem eu era. Mas até isso chegar,
nossa,
sofri um pouquinho. Porque tive grandes questões, assim, de já ficar afim de alguma amiga e achar que, meu Deus, se alguém descobrisse, ia ser o fim do mundo.
Sim.
De escutar outras amigas falando assim, meu Deus, se eu tivesse uma amiga que gosta de mulher, eu nunca ia chamar ela pra ir na minha casa, que nojo. Já escutei isso. Na escola.
Entendi.
Ah, inclusive, já escutei comentários nesse nível de meninas que depois eu descobri que beijavam meninas.
Ah, que loucura.
Olha só.
Olha que loucura.
Que curioso.
Não é, menina? Eu acho que rola uma questão. O medo é tão grande de se entender e de assumir pra si mesmo. Não é pra ninguém, não é um processo interno. É um processo externo. É um processo tão interno de não se aceitar que respinga no outro.
Exato. E eu acho que existe uma pressão tão grande, às vezes, de família, de religião e tal.
Absolutamente.
Que aí a pessoa tá tão pressionada em si que ela vai lá pressionar os outros também.
Ah,
é
claro.
Isso, né? Com certeza.
Porque é sempre mais fácil respingar nos outros do que lidar com a própria questão. Porque, né?
A maneira de lidar com a própria questão é pressionar sempre, os outros também.
É sempre muito saudável a relação.
E eu acho que isso foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu só fui entender que eu podia falar de bissexualidade na faculdade. Quando eu entendi que tava tudo bem beijar mulheres também. Uhum. Eu beijava homens e eu beijava mulheres. Eu beijava todos os gêneros e tava tudo bem. E aí eu comecei a falar mais sobre isso.
Maravilhosa. Quais são sonhos que você tinha e realizou? E quais são... Aliás, vamos especificar mais essa pergunta. Qual é um grande sonho que você realizou e um grande sonho que você ainda quer realizar?
Ai, tem um grande sonho que eu tô realizando agora, nesse momento.
Uhum.
Que é... Assim, porque na minha vida, eu trabalho pra caramba.
Sim.
E os meus motivos de trabalhar, principalmente, assim, são dois. Que eu trabalho pra minha família, pra dar tudo que eu posso, assim, pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã. E o outro motivo é viajar.
Sim.
Que eu amo de paixão viajar, então eu trabalho pra poder viajar nos momentos que eu consigo, assim. E aí, um grande sonho que eu tô realizando agora é que eu tô reformando a casa da minha mãe.
Oh.
E eu tô muito feliz com isso, porque eu cresci nesse apartamento. Eu moro lá, morava lá desde os meus 2 anos de idade. Minha mãe e meu pai moravam lá comigo. E agora, depois de, 26 anos nesse AP, eu tô conseguindo reformar ele e deixar bonitinho. Minha mãe tem 65 anos. Então, eu tô deixando de um jeito que, por exemplo, o armário não tá tão alto pra ela não precisar ficar subindo. O piso tá confortável, vai ficar um piso de madeira pra ela poder, sabe, no inverno ficar frio o piso. Essas coisas, assim, esses detalhes que, tipo, eu queria tanto fazer isso pra ela. E eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pra devolver o tanto de amor e carinho que ela teve comigo a vida inteira, sabe?
Oh.
Dela cuidar de mim, dela dedicar toda a vida dela pela minha carreira, pelo meu trabalho, pelos meus estudos. E acho que essa é uma maneira de retribuir. Então, esse é um sonho que eu tô realizando esse ano.
Ai, que linda!
E um sonho que eu quero realizar é que eu cresci assistindo cinema nacional. Um dos meus maiores sonhos é poder entrar no cinema nacional e no internacional, que eu estudo muito pra isso.
Claro.
Então, eu falo fluente inglês, francês e espanhol. E eu tenho esse objetivo de ir pra fora com meu trabalho como atriz.
Chique, eu acho tão chique quem fala esse francês, gente. Eu acho tão chique.
Nunca só estudar, consegui. Vamos estudar, amiga.
Pois é, não, eu nunca consegui parar pra aprender. Calma, vai acontecer.
Vai dar uma horinha, vai assim, acontecer. Ó. Uma horinha, uma vez não, por semana
acontecer.
A gente faz.
E o pior é, eu entendo... Não entendo. Mas eu entendo o que eu imagino que é muito mais difícil do que poderia ser, por eu nunca ter parado pra estudar.
Uhum.
Mas, por exemplo, o espanhol, quando eu fui parar pra aprender, e hoje em dia eu falo espanhol, eu falei, eu não sei nada, vai ser muito difícil. Quando eu peguei pra aprender, era tipo,
é isso.
É isso, dá, eu consigo.
Total.
Eu acho que a gente coloca umas travas nos lugares nada a ver.
Total.
Porque a gente... já chega na missão falando, vai dar errado.
Total.
Vai dar errado.
Não, e eu acho que, assim, línguas em geral, assim, quando a gente pega pra estudar, é só você ter confiança. Confiança, você vai e fala tudo que você quiser. Você tá falando errado, mas tranquilo, vai lá. Só de você ter a vontade de falar, as pessoas já acham isso, assim, fantástico, sabe? Tipo, as pessoas já te acolhem muito, te ensinam. Tipo, eu não sabia falar nada de espanhol.
Uhum.
Eu comecei a namorar, meu namorado é do Uruguai. E aí, no começo, gente, eu tenho uns áudios, assim, do início do nosso relacionamento, que, meu Deus, eu falava tudo errado. Mas eu falava confiante. Depois que eu fui convivendo com ele, as coisas fluem, você vai aprendendo aos poucos. O negócio é você ter confiança.
E aí, sem amarra, né?
Exato.
É isso, exatamente.
Vai.
Como é que você lida com as redes sociais hoje em dia? Delicado.
Elas estão lá instaladas no meu telefone.
E eu finjo que elas não existem.
Não, brincadeira. É que assim, eu trabalho com as minhas redes sociais.
Claro.
Mas eu sempre tenho na minha cabeça que eu sou atriz, eu não sou influenciadora. E eu acho isso muito importante, porque eu não boto uma pressão em mim mesma pra poder estar presente. Aquela coisa que a galera fala. Ah, engajamento é frequência, tem que postar todo dia, e faz cronograma, e posta bom dia e o cafezinho do lado.
Errou. Se for
gente,
assim...
Gente, se for assim... Cara, não dá. Eu não... Essa não é a minha profissão e eu já entendi isso.
Total.
E eu sei que o que eu tenho que construir lá... É, nas minhas redes sociais, é a minha personalidade, é o que eu gosto, é o que eu quero falar. Então, por exemplo, eu falo dos livros que eu tô lendo, eu falo das coisas culturais que eu faço, que eu visito. Eu falo de moda também, porque é uma coisa que tá me interessando ultimamente. E aí, eu consigo incluir as marcas que chegam e enfim, querem trabalhar comigo dentro desse universo. Mas nunca porque meu engajamento, meu Deus, é estouradaço. Porque eu não vou postar todo dia. Eu fico 12 horas de gravação.
Claro.
Não, sete.
E eu acho
não
que vale
como
muito
a gente
mais.
Ficar, né?
Exato. Não, e vale muito mais quando o conteúdo vale a pena do que postar por postar.
Uhum.
É o que eu acredito.
Sim.
É muito mais significante quando faz sentido, uhum, do que quando tem muito.
Total. Porque, cara, não dá. A gente que é atriz, a gente passa 12 horas de gravação num set. Não tem como a gente criar conteúdo
sem poder mostrar nada.
Sem poder mostrar nada e às vezes sem pegar no celular.
Exato.
Porque eu sou do tipo que gosta de texto em papel.
Eu também.
Não é?
Muito. Eu gosto de rabiscar,
eu
gosto
de escrever.
Marcar texto.
Também, botar tudo colorido.
Exatamente.
Exato, post-it. Inclusive, esse é um ótimo presente. Quem quer me dar presente, me dá post-it. Coisa de papelaria, eu amo.
Pois é.
Porque eu gosto de papel. Então, eu não gosto do texto no celular. Às vezes, muitas vezes, eu levo o celular pro set pra produzir coisas que depois, lá, quando estrear, no ano que vem, as séries, eu vou postar.
Sim.
Mas a gente não fica fazendo story o dia inteiro. Não tem como. É 12 horas no set, concentrada em câmera, luz, texto. Não dá. Então, eu entendi, eu aliviei isso na minha cabeça de que eu não sou... Minha profissão não é influenciadora, eu sou atriz que gosta de utilizar as redes sociais pra construir a minha imagem, a minha individualidade, sabe?
Uhum. E você sente que existe um diálogo aberto sobre saúde mental nas redes sociais? Calma aí, vou chegar lá, vou chegar lá.
Termina.
Vou chegar lá. A gente... Existe um diálogo aberto em relação a isso... Mas você acha que ele é um diálogo superficial? Ou ele é um diálogo para que a gente realmente comece a se atentar em relação a isso? Ou é tipo, ah, estamos falando sobre isso porque o negócio tá bem feio, hein? Mas só vamos falar aqui superficialmente.
Eu acho que tá mais por aí. Porque eu acho que a gente não é muito honesto sobre o que, que é a relação dessas redes sociais com a saúde mental.
Não.
A gente não é muito sincero com isso. E... Principalmente porque as redes sociais são... É uma empresa, né? É uma máquina criada pra gente ficar viciado mesmo. É
exatamente.
Quase uma droga. Ops. Daqui a pouco o Meta me processando, né?
Opa.
Desculpa, Mark.
É brincadeira.
Brincadeira, viu, Mark? Mas, gente, é isso, né? Foi criado dessa maneira pra poder deixar a gente viciado, pra deixar a gente horas ali só, tipo... Passando o dedo pra cima, passando o dedo pra cima. E a gente não fala, sinceramente, sobre isso. Mas... Eu tento dar uma desligada de vez em quando. Tanto é que, cara, às vezes as pessoas falam... Ai, você não viu o que eu postei? Eu falo, putz, desculpa.
Não.
Não vi. Porque é isso. Eu tô muito concentrada em fazer o que eu quero. Que é meu trabalho como atriz, decorar meu texto, na hora que eu não tô no set, dar uma relaxada, total, resolver as coisas da obra da minha mãe, que pelo amor de Deus.
Meu Deus, todo mundo que senta aqui e fala sobre obra, é sempre, não, gente, não. É sempre, não faça a resposta.
Apesar de que eu tô com uma equipe muito boa, de verdade. Que eu achei bom. Que ia ser muito pior.
Que bom.
Não, não é, tipo assim, com uma equipe boa... Gente, é isso. Encontrem uma equipe boa pra poder fazer...
Escolham os profissionais certos.
Escolham os profissionais certos pra você não ter dor de cabeça.
Bom, estamos nos encaminhando para o fim dessa conversa. Mas antes eu tenho dois pedidos.
Okay.
O primeiro, que você compartilhe um aprendizado da vida para o público que é majoritariamente jovem, que tá assistindo a gente.
Ai, a gente falou muito sobre essas questões, sobre ser quem a gente é e aceitar quem a gente é, né? E eu acho que eu daria um conselho, assim. Se você tá sentindo que você e você tá sendo julgado por quem você é, respira fundo, relaxa, porque em algum momento você vai achar o teu lugar e você vai poder ser plenamente quem você é. E tá tudo bem. E tá tudo bem também você se afastar de quem te faz mal e não aceita quem você é. Às vezes a gente pode pensar que, meu Deus, ai, mas são os únicos amigos que eu tenho. Gente, não. O mundo tem 7 bilhões de pessoas.
Você vai achar outras.
Você vai achar outras. E tá tudo bem. E se você não tiver essas pessoas ali na escola, por exemplo, cara, vai pra tua família, corre pra tua família, corre pra pessoas que estejam do teu lado de verdade. Porque a pior coisa que tem é a gente querer ficar por perto de alguém que não aceita quem a gente é.
Assina
apenas
embaixo.
Ó, beijo, tchau. Não tá por perto quem não me aceita quem eu sou.
Assina embaixo. E por último, eu quero chamar o Claralki.
Ai, é pra cantar? Não, Clara.
Rapidinho.
Não.
Eu fico tão feliz de não ser convidada nessa hora.
Caraca, sério. Você canta?
Eu não.
Ah, então você vai cantar comigo?
Eu não. Qual é a música que mais te representa no momento? E por favor, uma palhinha. Pode ser na vida, não precisa ser agora. Uma música que te representa, coração acelera quando você ouve. Fica à vontade. O que te deixar menos...
Caraca, que
difícil. Preocupada, talvez.
Nossa, não sei, juro. Não, que música que me representa? Mas
Atirei o pau no gato. Qualquer uma coisa, gente. É só pra cumprir.
Atirei o pau no gato, me representa a Luísa Mel me processando.
Opa!
Não, calma. Deixa eu pensar. Caraca, que difícil, Clara.
Só uma cantaroladinha. Recita a letra. A gente aceita também.
Mas sempre que tem essas coisas, essas perguntas filosóficas...
Você não sabe, mas nunca mais.
Música...
Da cabeça.
Esqueci todas as músicas da vida.
Sei lá.
Me vem uma música eletrônica na cabeça. Não, tô usando. Mas, vou cantar uma música que ficou na minha cabeça essa semana. Porque
tá.
Eu tô fazendo aula de forró de novo. Yeah! Que eu amo forró, eu amo dança. E essa semana eu fiz aula com Caio Moente.
Ai, que legal!
Essa música ficou na minha cabeça, que é... Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar.
Gente, afinadíssima! Ai,
tá
esses
bom.
Meus convidados... Que ficam, eu não sei cantar.
Não, mas eu... Gente, sério, se eu soubesse... Qualquer violãozinho no rolezinho, eu ia estragar a festa.
Ah, não, você ia
entendeu?
Ser a do
eu ia
violão,
parar,
não.
Eu ia ser a pessoa que estraga o rolê.
Não.
Que mete o luau no meio do rolê.
Vamos deixar ela sem cantar, então. Bom, meu amor, eu quero muito te agradecer por ter disponibilizado um tempo pra gente conversar, trazer pautas tão importantes à tona. Quero te agradecer... Por ser uma voz tão forte, tão potente nas causas que você defende.
Obrigada.
E quero te pedir, por favor, que você se despeça do nosso público.
Pessoal, foi um prazer estar aqui. Eu tô encantada. Eu já era fã da Clara. Mas assim, vê ela em ação aqui na frente. Maravilhosa, de verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada por terem ouvido, gente. Beijo. Valeu.
Ai, gente. Eu tô... muito obrigada, meu amor. A admiração, ela é mútua, absolutamente, e que sorte ter você aqui.
Que bom.
Quero muito agradecer você que ouviu a gente até aqui, que nos assistiu, nos acompanhou. Estamos em todas as plataformas de áudio, em todas as redes sociais, não só eu, como o podcast, a Ana, é claro. Quero agradecer Dove por ter estado com a gente nesse episódio. Quero dizer que semana que vem estamos de volta, então você se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem.
Beijo!